Então, né, eu terminei Vagabond. Eu terminei o volume 37 de Vagabond, na verdade, porque ainda faltam 5 capítulos que o Takehiko Inoue publicou na revista mensal, mas que não foram encadernados num tanco. Eu vou atrás disso na internet, eventualmente, mas eu acho que a importância, isso é de menor importância nesse momento. Eu só estou precisando desabafar um pouco sobre o que eu achei desse final, que não é um final, né? É um hiato indefinido que certamente, ou pelo menos quase que certamente, não voltará. Então, considerando esse como o final da obra, ele é um final satisfatório? A gente pode considerar ele um bom final? Eu acho que sim, com ressalvas, é claro. A maior das ressalvas é a óbvia, que é: nesse final a gente não tem a morte do Kojiro, nem a morte do Musashi, e nem sequer a luta entre Musashi e Kojiro. Isso é um pouco frustrante, né? Porque essa obra começa como uma obra sobre o Musashi, e ela termina como uma obra sobre o Musashi. Só que nesse meio de história, principalmente a partir do volume 12, né? E mais certamente quando temos o arco de Kyoto, que é o melhor arco dessa história, a gente começa a entender essa história como uma história sobre o Musashi e o Kojiro, sobre esse confronto, sobre esses dois homens que vão se encontrar eventualmente, esses dois homens cuja única linguagem é a linguagem da espada. O mais perto de citação que a gente tem do Kojiro nesse último arco, né, que é esse arco em que o Musashi começa a plantar e tal, eu vou dar mais detalhes, é quando o Musashi pega a água. E aí ele repara que a água tem uma energia muito similar com a do Kojiro. O Musashi está tentando falar com a terra, falar com arroz, falar com o ar e falar com a água. E quando ele vê a água como aquela força imutável, porém que é imutável, indefinida, mas também que esguia a sua maneira, sabe? Incontrolável, é uma energia incontrolável, perfeitamente. O Musashi olha aquela água e pensa: nossa, isso é que nem aquele homem que eu conheci aquele dia. Mas aí a gente pensa também, o Kojiro, ele ficou sem um final? Não. Ele não ficou sem um final. Ele vai trabalhar para um shogun. Ele vai ficar com as amantes dele lá, que ele adora e que elas adoram. Ele é um herói para aquela ilha, para aquela ilha costeira do Japão um pouco importante. É um bom final, sabe? Se você desconsiderar a personalidade histórica, o que eu acho que você precisa fazer, se você considerar qualquer mensagem dessa história válida, você precisa desconsiderar um pouco o que realmente aconteceu, porque tem muitas liberdades poéticas nessa história. A gente olha e pensa: é, meio que o final do Kojiro é ótimo, né? É um excelente final. E a gente só vê: nossa, essa história tem, sei lá, as duas, três vezes que os dois maiores espadachins do Japão se cruzaram. E é o suficiente, né? A gente pode ver a Otsu. A Otsu, como eu queria que os dois terminassem junto, eu acho que ia fazer um bem danado para Musashi, um bem danado para Otsu também, que é muito isso. Mas o final da Otsu é ruim? Não. A Otsu tá com um menininho lá, ela se dá bem com ele, ela supera o Musashi, né? E ela tá nas aventuras dela. Não é um final em aberto, sabe? É um final tipo: não era para acontecer. O Musashi recusou ela mais uma vez e foi a última vez que ela tentou. Agora ela segue a vida com esse filho dela aí. Matarashi também, excelente final. Matarashi é mais óbvio que a história dele realmente tinha terminado, porque ele fica naquele futuro em que ele conta a última vez que ele viu o Musashi, né? Então meio que a gente sabe que eles não vão mais participar da história. E quando ele aceita que ele é medíocre, e ele pede desculpa pra mãe dele e admite tudo pra mãe dele, é lindo de doer. É um dos momentos que eu mais chorei nesses 330 capítulos aí. É impressionante, cara. Então, assim, o Matarashi também tem um final excelente. Então, se você olha, nossa, os três principais coadjuvantes têm bons finais. E o do protagonista? O do protagonista é perfeito. Simplesmente perfeito. Desde que o Musashi entra. Desde que o mangá começa a abordar esses temas mais filosóficos budistas. Dessa questão do Musashi entender o papel dele na natureza, tipo, parar de afetar, aceitar que ele não é invencível, e se conectar com esse espírito do mundo Isso ele faz desde criança, né? Quando ele é jogado no mato e vive como um selvagem. E mais velho também, quando na primeira vez que ele ficou perdido depois de Sekigahara, ou quando ele foi caçado na própria vila dele, esses momentos ele volta para a natureza selvagem. Mas especialmente a primeira vez que ele luta com o primogênito da. Eu devia ter pesquisado os nomes antes de falar. Da Academia Yoshioka, certo? É a primeira vez que ele luta. Ele fica um tempo na selva, ele não entende direito por que que ele tá fazendo aquilo. E quando ele volta pra luta, depois de um tempo na selva, ele tá melhor. Ele aceita a morte, ele aceita. Ele percebe que se você olhar lá de cima, ele e o adversário dele são um ponto só. Então não faz diferença quem morrer. Isso é muito budista, entende? Então desde que o Inoue passou por essa vertente, era meio que óbvio que o Musashi ia entender que esse ciclo de ódio precisava acabar. Só que é muito contraintuitivo pensar que, sei lá, 100 capítulos depois disso, ele tá matando 70 homens no ápice dessa obra. Quando ele destrói a Academia Yoshioka inteira, é muito chocante. São páginas muito pesadas, muito violentas, e não é à toa, né? São um momento de ruptura total no Musashi, porque ele alcançou o sonho dele, alcançou o objetivo dele. Ele agora é indestrutível, invencível, né? O melhor espadachim vivo. E o que isso adiantou para ele? Porra nenhuma, sabe? Essa questão masculina de ser o melhor, de ser melhor que o outro, né? Se provar mais forte. Não leva ninguém a lugar nenhum, né? O Musashi demora muito para aceitar que ele não vai poder continuar sendo um samurai que só fica vagabundeando por aí, quando a perna dele agora começa a falhar. E aí tem alguns dos melhores espadachins do Japão indo atrás dele, então ele precisa desviar das estradas principais. Então, como que se vive assim, né? Sendo um samurai? Simples, não se vive, era uma questão de tempo até ele morrer. Não foi o que aconteceu, né? Mas ele começa a deixar de ir para as grandes cidades, e ele tem aquele arco em que ele cuida das crianças, e quando ele cuida dessas crianças, elas crescem, ele ajuda no dia a dia daquela vida familiar meio insignificante. A mulher agradece ele quando ele sai, descobrem que é o Musashi que tá lá e não o Takezo. E aí ele se despede da mulher falando, e a mulher fala: "Você é gentil, você foi muito gentil com a gente." Isso mexe com o Musashi. Se nesse último arco ele foi capaz de pedir por favor, de implorar por ajuda, essa educação veio de algum lugar e vem dessa mulher simples que falou: "Como você é gentil, Takezo, obrigado por me ajudar aqui." E ele gosta disso, né? Ele gosta de ajudar os outros. E aí ele vai pro arco final, né? Que esse arco no, na fazenda, né? Ele chega numa vila. Na verdade, não é uma fazenda, ele chega nessa vila. Essa vila é o solo é infértil, tem só um cara que tem um solo fértil. E aí o Musashi, ele decide que ele vai deixar o solo fértil. Por quê? Porque ele é muito foda, né? Se ele é o espadachim mais foda do Japão, ele consegue deixar a porra de um solo forte. E aí ele, mano, ele fica lá, sabe? Com a enxada de noite. Ele aprende a irrigar solo, ele aprende a contornar o rio, a evitar enchentes. Ele aprende tudo. Na marra, ele força o solo a ficar fértil. E ele aprende muito com esse senhor que está nas últimas já, o senhor está prestes a morrer. E é por isso que o senhor ajuda também, porque ele não tem herdeiros. Então, o que ele pode fazer é ajudar a comunidade, né? E ele ensina para o Musashi muita coisa. Ensina o quê? A olhar para o inferior. Eles têm um diálogo sobre isso, sobre o Musashi. Não percebe que 99% das pessoas são homens simples e sem nada de especial, porque ele tá sempre focado nos grandes. Aí o cara fala: "Se você continuar aqui olhando pra gente, você nunca mais vai ser capaz de olhar pra uma multidão e só ver os grandes, né?" E o Musashi aprende a olhar esse maior. E aí, nesse sentido, o quão parecido é com o Thorfinn, né, em Vinland Saga. E aqui vai spoiler também de Vinland Saga, né? O Thorfinn matou muita gente até ele ser escravizado, né? O Musashi matou muita gente até chegar naquela vila. E o que é para uma pessoa que viveu à base de um ciclo de violência? Um ciclo de violência, no caso do Thorfinn, né? Porque ele é um viking e tal, e não entendiu o que o Thor disse para ele. No caso do Musashi, a gente tá falando aqui de um ciclo de ódio que vem desde o pai dele, inclusive. É uma pessoa que só existe no ódio, que só existe para matar, cujo literalmente o único objetivo é matar tanto do Thorfinn, que o objetivo dele era matar o Askeladd, quanto do Musashi, que o único objetivo dele era matar pessoas mais fortes, até ele se tornar mais forte. Eles aprendem a fazer vida. A fazer vida e com paciência cuidar daquela vida. Tem um aprendizado aí, sabe? Tem alguma coisa. E não à toa que a resolução a redenção desses dois personagens é sobre salvar pessoas, né? O Thorfinn pretende construir uma casa quando é em Vinlândia. O Thorfinn vai construir uma casa para cada casa que ele botou fogo. E o Musashi vai salvar aquele vilarejo, né? Vai salvar aquelas pessoas, mesmo que isso custe o ego dele, mesmo que isso custe para ele deixar de ser um lendário samurai e ser mais um funcionário de um senhor feudal japonês, sabe? Ele faz isso, cara, para salvar vidas, né? É um arco de aprendizagem muito bonito. Mesmo sem o Kojiro, mesmo sem nada, essa história tematicamente se encerra de uma forma belíssima, belíssima. E esse, o que eu posso falar, né? Os dois melhores mangás que eu já li na minha vida. Eu arrepio só de pensar.